Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de março, está no ar e a partir de agora vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, tá? Porque aqui você sabe, você fica bem informado e também participa, interage conosco. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos, bom início de semana. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos, bom início de semana.
Para você também, Kátia, boa tarde para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e também vai poder participar pelo nosso WhatsApp 988291029, mensagens escritas. E logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para as suas reivindicações, suas colocações e observações aqui no Jornal do Meio-Dia. E daqui a pouquinho tem o Coutinho Neto com as informações do setor policial, cara.
Isso mesmo, já já o Coutinho chegará aí com muitas informações para nós, tá? E como o Marco disse, você também pode participar aqui pelo WhatsApp, pelo telefone e falar conosco ao vivo. Bem, Jornal do Meio-Dia dessa segunda, 15 de março, está no ar um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jajamado e na Marquês de Paranaguá. Olha, nessa semana do consumidor, porque hoje é dia do consumidor, tá? E durante toda a semana aí, a Supermodas tem descontos para você, porque você merece. Então, de hoje, dia 15 até dia 19 de março, descontos de 15% à vista, 10% a prazo e 5% no crediário. E nas compras acima de R$100 pelo delivery, a entrega é grátis, hein? Durante toda a semana. Supermoda na Jorge Amado e Supermoda na Marquês de Paranaguá. Aproveite essa oportunidade. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: agravamento da Covid-19 amplia busca por proteção.
O Dia de Teresina, Piauí, inicia nova fase de restrições.
Meio Norte de Teresina, empregados terão R$1.000 do governo. Isso, gente, é o governo do estado do Piauí, tá? Vai pagar R$1.000 para pessoas que sempre trabalharam em bares, restaurantes, eventos, porque essas pessoas estão sem poder trabalhar por conta que os serviços não são considerados essenciais e eles não podem trabalhar, né, Marcos?
Isso. Folha de Pernambuco, Covid avança, evitem aglomerações.
Diário de Pernambuco, 59,6% dos doentes em UTIs do Recife são de outras cidades.
Diário do Nordeste de Fortaleza, vacina, fura filas e fake news sob investigação.
O estado do Maranhão, São Luís, SES, espera vacinar toda a população este ano. No caso aí é a Secretaria, né, Estadual de Saúde do estado do Maranhão.
Tribuna do Norte de Natal, em um ano, o estado teve perda de 112 mil postos de trabalho.
Pois é, a situação lá no Rio Grande do Norte, isso, né? Vamos de jornal Agora São Paulo. Veja principais despesas que garantem a restituição no imposto de renda.
O Globo do Rio, pressionado, Bolsonaro já discute sucessão de Pazuello.
O jornal Estado de Minas, BH, luto e perdas nas cidades históricas de Minas Gerais, minha gente.
Correio Brasiliense, Centrão exige troca na saúde e indica médica.
A indicação é a médica cardiologista, né? Ontem eu estava vendo o currículo dela no Fantástico, bem conceituada, né, Marcos?
É.
Então vamos aguardar e ver o que vai acontecer, porque o Pazuello já disse que até então ele continua ministro da Saúde, né? Caso Bolsonaro realmente, oficialmente queira trocar, ele disse que sairá numa boa.
Segundo o jornal Globo, o site Globo, a médica deve não aceitar esse convite.
Talvez porque é o que a Globo quer.
Vamos ver.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, pressionado por aliados, Bolsonaro avalia mudar o comando da saúde.
Correio do Povo de Porto Alegre, pressionado, o governo estuda nomes para lugar de Pazuello.
E por fim, jornal Folha de Londrina, Paraná, nova faroeste projetada pelo estado, divide setor do agronegócio. Pois é, vou repetir. Corrigir aqui, nova Ferro Oeste, tá? Que é uma ferrovia projetada pelo estado, divide setor do agronegócio. Portanto, é lá no Paraná essa questão. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Agradecendo desde já a sua audiência, um beijo para você que está nos ouvindo. Minha amiga Lil Luar, sintonizada, né, Lil? Aqui já no JMD, obrigada, minha amiga. Mandar um beijo para Fafá, minha vizinha querida, Fafá sintonizada também, né, Fafá? Um abraço aí para Tiagão, da Supermoda Ilhéus e toda a sua equipe. Tem o Wilson, que trabalha com ele. Que super atendimento que o Wilson dá, viu? Mas, na verdade, lá todos os funcionários atendem a gente muito bem. Mandar um beijão para minha amiga querida Bruna Barbosa, acompanhando também o Jornal do Meio Dia, né, Bruninha? Obrigada pelo presente, viu, amiga? Amei. Já usei. Um beijo para você, obrigada. Ai, ai, viu? Pois é, então agradecendo aí a audiência dos nossos queridos ouvintes, muito, 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 muito obrigada mesmo, vamos nessa, porque aqui vocês ficam bem informados. Olha, lembrando que daqui a pouco você pode ligar, falar conosco ao vivo, 36752000, deixa aqui sua reclamação, faz sua denúncia, né, deixa sua opinião também, porque você sabe, Jornal do Meio Dia é feito pra você e por você, fique conosco, tá bom? Quem tá ligadinha também no JMD Marcos, mandando um beijão pra nós dois, é a Lindy. Muito obrigada, Lindy.
Obrigado, Lindy. Beijo pra você.
Ela é daqui de Ilhéus, tá sintonizada no Jornal do Meio Dia. Lindy sempre mandando mensagens carinhosas aqui. Muito obrigada, viu, Lindy? Agradecemos de coração. Mandar um beijão também pra Regina Cerqueira. Ela também que me mandou mensagens carinhosas no direct do Instagram. Regina Cerqueira, um beijo pra você. Obrigada pela audiência, nós agradecemos, tá, esse carinho todo. Muito obrigada mesmo, Regina Cerqueira, daqui de Ilhéus. Rosana Nascimento, um beijo para você também. Um abraço especial para o professor Cristiano Lobo, da rede UniFTC, sempre nos ouvindo pela internet, né, professor? Obrigada. Um abraço também para o Wilson Varenga, sempre sintonizado no JMD, a Ana Iris, a esposa do nosso amigo Ari PB. Ari, um beijo pra você. Obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo carinho.
Pela nossa fanpage, Kátia, mandar também um abraço pra Luciene Matos, que manda boa tarde. Deus abençoe vocês. a Jair Santos, boa tarde, que Deus os abençoe, amém, né? Também o Cleiton Soares dos Santos, manda boa tarde aí.
Obrigada a todos vocês. Eu tô rindo aqui de um amigo aqui que tá ouvindo o Jornal do Meio Dia, que é o Dr. Gabriel Severo. Não foi não, já te respondi a pergunta. Obrigada pela audiência, viu, doutor? Aquele abraço. Doutor Gabriel Severo tá sempre sintonizado aqui também no Jornal do Meio Dia, viu? Nosso ouvinte querido. Ai, ai, viu? Pois é, vou comentar sobre isso depois. Olha, são 12 horas e 13 minutos. Aqui no Noticiário Regional, a gente sempre traz os boletins da Covid para os nossos ouvintes, né? Até porque, para deixá-los bem informados, e também porque muitos ouvintes pedem para a gente atualizar. Então, se a gente for divulgar de todo o sul da Bahia, vai demorar, né, Marcos? Então, a gente divulga sempre de Ilhéus e Itabuna, são as duas maiores cidades aqui, e que recebem pessoas de toda a região. Olha, o de Itabuna não vai ter como a gente divulgar, eu fui informada pela Ascom, da Prefeitura, que o sistema está com problema, então desde sexta-feira para cá não tem como disponibilizar o boletim. Então eu não vou divulgar um boletim antigo para vocês. Então a gente precisa dos dados envolvendo sábado e domingo para poder divulgar. Se amanhã saindo tudo, a gente divulga para vocês, tá? Porque a Ascom, diga-se de passagem, faz questão de enviar para a imprensa todos os dias, tem toda uma organização e eu parabenizo eles por isso.
E com relação a Itabuna, só temos a certeza de que um colega nosso, que já trabalhou aqui na Gabriela FM, faleceu por conta da Covid, né, Cátia?
Infelizmente, nós perdemos o Solon.
Solon Cerqueira.
Mais uma vítima da Covid-19. Isso nos entristece muito, porque todos os dias nós recebemos mensagens, né, Marcos? Ou de um amigo, ou amigo de algum amigo nosso, né? Pessoas perdendo sua vida por conta da Covid-19. É muito triste. E é por isso que a gente pede todos os dias para cada um se cuidar. E o que a gente pode apenas aqui desejar é que Deus dê descanso, um bom lugar ao Solon Cerqueira. E também conforte, né, os corações, principalmente dos familiares do Solon. E ele deixa uma lacuna muito grande.
Dos amigos, ele que já foi diretor aqui da Rádio Gabriela FM também.
Verdade. Da Rádio Difusora também.
Também, Itabuna, né? Muito alegre sempre e focado no que fazia, né? Muito profissional o Solon. Então, abraço aos amigos e familiares aí nesse momento.
Eu tive contato com o Solon, conheci ele o ano passado, porque ele trabalhou na campanha política do Valderico Júnior, que é o proprietário da rádio aqui.
Isso.
Então, a gente se falava muito, né? E ele, logo que ele chegou, ele me conquistou logo a minha amizade, assim. Por quê? Porque é uma pessoa muito bacana, era um cara muito legal, né? Então, a gente deseja aí, realmente, que Deus conforte os corações de todos, porque a lacuna é muito grande. Né? Mais uma pessoa bacana que se vai, mais uma vítima da Covid. Isso tem acontecido em todo o país. E a gente pede às pessoas consciência, não façam aglomerações. Eu soube que aqui na Praia do Sul tem uma barraca de praia que, né, que não deveria funcionar, está sempre com aglomeração. Então é um negócio triste. E a gente pede a fiscalização da prefeitura para fazer isso. Né? Não deveria, e pessoas que deveriam dar exemplo não dão, né?
É tão
lamentável isso, porque tem vítimas da Covid, mas que se cuida e pega por irresponsabilidade de outras pessoas, né? Então a gente fica realmente arrasado com isso, e é isso, gente, consciência, porque os dados estão aqui, reais. Olha os dados de Ilhéus. O boletim que saiu ontem à noite informa que o município tem registrado 13.775 casos confirmados de Covid desde o início da pandemia. Deste total, 13.101 curados. Porém, no momento, existem 336 casos ativos, que são as pessoas doentes. Ilhéus já chega a 338 óbitos, Marcos. 338 óbitos é um número muito alto desde o início da pandemia. E dos 70 leitos de UTI Covid, 61 estão ocupados. Neste momento, a gente não sabe dizer se realmente tem ainda essas vagas aqui, né? Que estão disponíveis, ou seja, 9, não é isso? De 70 a 61 ocupados, 9 vagas. Né? Eu espero que, na verdade, zere a fila, com pessoas se recuperando. Mas na Bahia, a todo momento, só aumenta a fila de pessoas esperando uma UTI, Marcos.
Verdade.
Para sobreviver. É muito, muito difícil, viu, Marcos? Muito triste. Eu tenho ouvido de muitos amigos que choram ao telefone me contando de um amigo, de um familiar que está na UTI. Uhum. Aqui na Bahia. Não estou nem falando dos outros estados. Tá? Então, aí, a realidade é essa e a gente pede a consciência de cada um de vocês. Inclusive, né, Marcos, Itabuna está se preparando aí para a instalação do hospital de campanha, né, lá na cidade.
Isso. O município de Itabuna vai contar com um hospital de campanha que vai receber pacientes com suspeita ou confirmação do novo coronavírus. Neste final de semana, já começou a ser montada, ao lado do hospital, de base, a estrutura. A previsão é que o hospital de campanha comece a funcionar no final de março ou início de abril. O hospital de campanha terá 35 leitos clínicos e de unidade de terapia intensiva, UTI. O que a gente espera é que seja montado aí o mais rápido possível, porque cada dia que se passa, de repente são vidas que se perdem, hein, Cátia?
Verdade, né? E esse hospital, eu acredito que vai atender não só Itabuna, mas vai acabar atendendo a região, né?
Uhum.
Porque não vai se negar leito, né, Marcos?
É.
Olha, mudando de assunto, já vamos para a área policial. Inclusive, a Cauana pode acionar o nosso repórter Coutinho Neto para fazer a primeira entrada de hoje aqui no JMD. E a gente tem a informação que foi preso mais um policial militar envolvido na execução do Pablo do Detran. Um segundo soldado da Polícia Militar suspeito de efetuar 13 disparos que mataram o chefe do setor de habilitação da Ciretran, né, de Itabuna, o Pablo Barreto. Esse policial se apresentou na Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia no dia 12, né? Portanto, na sexta-feira, né? O policial, que seria lotado em Vitória da Conquista, é o segundo PM envolvido no crime e o terceiro preso. Após o cumprimento do mandado de prisão temporária, o soldado, que não teve o nome revelado, foi transferido para o Batalhão de Choque em Lauro de Freitas. O Paulo Barreto, ele foi morto a tiros no início da tarde, no último dia 22 de fevereiro, quando transitava pelo Jardim do Ó, região central de Itabuna. Ele estava pilotando uma moto. Os atiradores se aproximaram e efetuaram 13 disparos contra a vítima. E aí tem assim a informação que, conforme as investigações, o Pablo teria sido morto por causa de uma dívida contraída com proprietários de máquinas caça-níqueis. Os nomes dos empresários ainda não foram revelados pela polícia. Câmeras de vigilância contribuíram para a identificação dos suspeitos, né, e mais dois envolvidos estão presos, entre eles outro policial militar que também está no batalhão de choque lá em Lauro de Freitas. As investigações continuam para identificar envolvidos e também os mandantes, empresários ligados ao esquema dos jogos clandestinos. Os policiais começaram a cair, como dizem na gíria popular, após a deflagração da Operação Circuito Fechado em 5 de março, em Vitória da Conquista, e iniciadas pela Regional de Itabuna da Polícia Civil. De acordo com informações, o soldado preso na quinta-feira é de Itabuna, da região do São Caetano, enquanto o segundo é de Vitória da Conquista. Situação delicada, né? Muito triste a pessoa morrer por contrair uma dívida, né, financeira. Eu acho que nada justifica, viu, Marcos?
Verdade.
Desnecessário isso aí.
Ainda mais envolvendo policiais, né?
Exato. Inclusive, a nossa Polícia Militar baiana, né? Temos grandes policiais.
Sim, sim.
Seja sargento, soldado, oficiais. Grandes mesmo, e que fazem seu trabalho. E por falar nisso, pelo trabalho da Polícia Militar, vale ressaltar que a Polícia Militar vem enxugando gelo. Porque é tanta aglomeração por aí, Marcos Bezerra.
Uhum.
A polícia tenta fazer a parte dela, mas a consciência, né, de muita gente está bem longe. Não é fácil não, viu? 12 horas e 22 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, vai falar conosco ao vivo, fazendo a primeira entrada dele. Não, não tá? Eu achei que Coutinho já estivesse na linha, já. Enquanto o nosso repórter é acionado, vamos de mais informação, por favor? Inclusive, vem lá do Extremo Sul, mais precisamente de Porto Seguro, fogo em reserva indígena, completando já 6 dias, né, Marcos?
Isso, Kátia. Olha, o incêndio que atinge uma área de reserva indígena em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, completa 6 dias hoje, dia 15. Pelo menos 35 bombeiros militares trabalham na erradicação do fogo, além de brigadistas locais, agentes do IBAMA, através do CMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, servidores municipais e moradores. Os últimos ajudam principalmente na reposição de água usada pelos brigadistas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo fica em uma área de difícil acesso, o que obriga o deslocamento a pé. Os agentes levam mochilas, costais, cada uma com 20 litros de água para debelar as chamas no caminho. Pás e enxadas também são usadas pelos agentes. Além disso, um helicóptero do GRAER e um avião modelo Air Tractor despejam água nos focos de incêndio.
Tá aí, né? Tomara que esse incêndio acabe, né? Mais rápido possível, porque tá destruindo tudo lá. Muito triste, né, gente? Uhum. Bem, o repórter Coutinho Neto agora sim já está na linha, vai falar conosco ao vivo, trazendo muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, bom início de semana.
Tá certo, Kátia, muito boa tarde para você também, um excelente início de semana. Para você também, Marcos, uma ótima, um excelente também início de semana.
Obrigado, Coutinho, para você também.
Um abraço para você que está acompanhando também o Jornal do Meio-Dia. Mas antes das notícias de polícia, olha que são muitas. Fizemos um resumo nessa segunda-feira devido ao tempo do Jornal do Meio-Dia, mas olha, muita violência no sul, no extremo sul, em nossa grande Bahia, muitas ocorrências também aqui na cidade de Ilhéus, a polícia jogando duro contra a bandidagem. Porém, Cátia e Marcos, e você do Jornal do Meio-Dia, também externar o nosso sentimento de pesar no falecimento do Solon. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, apenas por contato telefônico, mas tudo que vocês já disseram, eu também vou corroborar e vou assinar embaixo, porque uma pessoa que foi digna de ter os cargos importantes como ele exerceu na Difusora de Itabuna, que é uma nossa Gabriela FM, o cargo de responsabilidade ao lado de Balderico Júnior, também merece todo o nosso respeito, e desde já a família enlutada, aos amigos, nosso sentimento também de mais profundo pesar. Mas vamos sim trazer a partir de agora, aqui no Jornal do Meio-Dia, a bordo da viatura da 102,9, porque foi notícia de polícia nos últimos dias, nas últimas horas, uma pincelada. Como eu falei, apenas um resumo, porque as ocorrências foram muitas. Inclusive, a Companhia 68 CIPM trabalhou de forma exaustiva durante um final de semana. E eu tenho aqui uma ocorrência que foi realizada pela 68 CIPM, que no último sábado, no final da tarde, por volta das 17 horas, a polícia da 68 CIPM estava dando continuidade às ações da Operação Reação, visando diminuir os índices criminais. Policiais da 68, companhia independente de polícia militar, foram informados por populares, através de uma denúncia anônima, de intenso tráfico de drogas que estava acontecendo no Alto do Formoso, ali no bairro da Conquista. No local, quando perceberam a aproximação dos militares, os indivíduos evadiram, dispensando pertences e materiais análogos a entorpecentes. Contudo, dois deles caíram nas garras da patrulha, foram alcançados, detidos e Tenente Galo carinhosamente os conduziu até a sede da 7ª Corpi. A violência também aconteceu no município de Itabuna. A vítima fatal, Adenilton Alves Rodrigues, conhecido como Denis, de 38 anos de idade, ele foi executado no bairro de Fátima na noite de ontem, domingo. Populares informaram que ele, após receber cerca de 10 tiros de pistola 380, que foram disparados por dois homens que estavam a bordo de uma moto, já caiu sem vida. Ele era pintor, o Denis, e também, segundo informações de populares no local, seria dependente químico. A Benilton já tinha passagem pela delegacia. A Polícia Militar preservou a cena do crime até a chegada do DPT, que removeu o corpo. Em 2021, Itabuna, contabilizando 11 assassinatos, mais 7 ferozes mortos em confronto com as forças policiais. Kátia, Marcos, você do Jornal do Meio-Dia. Minha tamanha indignação em relação a esta matéria, porque você falava, Kátia, de aglomerações aqui na zona sul da cidade de Ilhéus. A polícia também agiu de forma muito dura no distrito aqui na zona sul de Ilhéus também, fechando um bar que estava aberto, um estabelecimento comercial. Agora, prestem, senhores, atenção nesta matéria. Este fato aconteceu na madrugada de ontem, no bairro da Roça Comunitária, no município de Iguaí. Uma guarnição da Polícia Militar foi informada de uma festa tipo paredão. com dezenas de pessoas aglomeradas com venda e consumo de bebidas alcoólicas. Policiais de Iguaí, Ibicuí e Nova Canaã foram acionados e, ao chegarem ao local, o organizador do evento, que é um funcionário da Secretaria Municipal de Saúde do município de Iguaí, ele já havia dado linha, já havia fugido no local, foram apreendidos. O equipamento de som tipo paredão, utilizado para o evento, vasta quantidade de bebida alcoólica, bem como a moto sem placa que pertence ao proprietário da festa que acabou fugindo do local. O material foi apresentado na Delegacia Territorial do Iguaí. Todos os presentes, a maioria, atenção, hein? Todos os presentes, a maioria funcionários da Secretaria Municipal de Saúde do município de Iguaí foram enquadrados por perturbação do sossego público e propagação de doença contagiosa. Este é um fato lamentável que realmente merece destaque no setor policial de toda a nossa região. Ainda a respeito da violência em nossa região, o distrito de Algodão. Algodão é um distrito bem pequeno, que pertence ao município de Ibirataia, que viu duas noites seguidas, consecutivas, de violência. No último sábado, por volta das 10 horas da noite, dois homens foram baleados em uma tentativa de duplo homicídio. Essa dupla foi socorrida até a Fundação Hospitalar de Ibirataia e, posteriormente, transferidos para o Hospital Geral de Piauí. Já por volta das 20 horas e 10 minutos de ontem, domingo, uma nova investida criminosa, deixando pelo menos 3 feridos e, o pior, uma pessoa em óbito. As informações dão conta de que dois homens arrombaram a residência de uma das vítimas da noite anterior, conhecido como Nera, e efetuaram vários disparos de arma de fogo, atingindo o próprio Nera, sua mãe, identificada pelo prenome de Domingas, uma amiga da família, identificada apenas como Adriele, e o irmão, identificado como Luiz Carlos Alves dos Santos, de 27 anos de idade, conhecido como Tico. Este acabou morrendo no local. As vítimas foram encaminhadas à Fundação Hospitalar de Ibirataia e também, na sequência, transferidas para o Hospital Geral de Piauí. A principal suspeita de toda esta ação criminosa que ocorreu no pequeno distrito de Algodão, suspeita-se que é uma guerra envolvendo facções criminosas. A Polícia Civil está investigando a motivação e autoria do atentado, mas a onda de violência vivida no final de semana deixou os moradores do pequeno distrito muito assustados e realmente confiando no trabalho da polícia. Daqui a pouquinho, a viatura da 102,9 voltará com mais notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, saiu de novo aqui outro calendário de vacinação em Ilhéus, tá? Para idosos com 78 anos ou mais, tá? Hoje, segunda e terça, 15 e 16 de março, locais de vacinação. Cras Norte, de 8 da manhã às 3 da tarde. Cras Sul, vou falar logo os nomes porque o horário de todos é o mesmo. De 8 da manhã às 3 da tarde é no Cras Norte, Cras Sul, Cras Vilela e Cras Oeste, aqui em Ilhéus. É indispensável a apresentação do CPF, cartão de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência. Tem que levar uma testemunha também? Quantas testemunhas para assinar? Porque pedindo CPF, eu nunca vi isso na minha vida, viu? Para você se vacinar. Ah, pera, eu não posso perder essa de comentar essa não, minha gente. Porque se você não tiver o cartão do SUS ali, perdeu alguma coisa, não vai poder vacinar, Marcos? Ou o CPF?
Estranho, né?
Eu, hein? Mas tudo bem. Então, atenção, idosos, 78 anos ou mais, tá? A partir de 78 anos. De 8 da manhã às 3 da tarde, hoje e amanhã, em Ilhéus, segunda e terça, 15 e 16, Cras Norte, Cras Sul, Cras Vilela, Cras Oeste, vacinação, tá bom? É isso aí. Deixa eu mandar um alô aqui para Acarajé Popular, na Avenida Itabuna, é o Prequeta, não é isso? Um abraço aí, tá?
Prequeta.
Prequeta, mas escreveram aqui Prequeta. Seu Ratinho Menezes, escreve direito, um beijo pra você. Mas Prequeta, um abraço pra você aí, vê se Acarajé é bom mesmo. Marcos, vamos a um rápido intervalo, voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora, do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Isso mesmo, este é o ponto da informação. Oferecimento é o Jornal do Meio Dia. Um oferecimento Rede Uni, FTC, Shopping, Jequitibá, Supermoda e Lheus. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, 367-52000, fala conosco ao vivo ou envia mensagem escrita para o 98829-1029. Temos ouvinte na linha já, Marcos, então vamos atender aqui o nosso ouvinte, saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Aqui é Wagner da Barra.
Barra em Lheus. Pois não, isso. Wagner.
É que eu moro aqui na primeira travessa Guanabara, Barra dos Pescadores. E nós temos um esgoto aqui que vive direto de céu aberto, quando chove alaga tudo. O prefeito, com o que se candidata a reeleger, pediu que a gente votasse nele para que ele reformar e acertar. E até hoje nada fez pela comunidade da Barra, entendeu? E a gente fica assim, indignado com essa situação. Toda vez que tem uma campanha política, aparece um monte de vereadores, mesmo de candidato a prefeito, e nada faz aqui por nós aqui da Barra.
Pronto, explica de novo qual é o problema aí do esgoto.
É, o esgoto que tem aqui na Placinha dos Pescadores, na primeira travessa Guanabara.
Sim.
Vive em céu aberto aqui direto, vazando, com mau odor, mau cheiro.
Pronto.
Certo? E quando chove, alaga tudo aqui na Barra, na primeira travessa.
Nossa Senhora, viu?
Já tem foto aí, a gente enviou várias fotos para as redes sociais, para ir também para a Gabriela, várias vezes aqui que já teve muito problema com isso.
Imagino. Tá bom, tá registrada aqui sua reclamação, tá?
Valeu, obrigado. E agradeço a vocês também.
Um abraço. Atenção aí, é de responsabilidade da Embasa ou só a prefeitura que resolve? Tem que resolver esse problema aí na primeira travessa, aí na Barra, tá? Aqui em Lheus. Outro problema de rede de esgoto sendo despejado aqui na rede fluvial e contaminando o meio ambiente é no bairro Teotônio Vilela. Mandaram aqui um vídeo pra nós, tá? Um absurdo isso aqui. É, aí o ouvinte pergunta, cadê a Embasa, que cobra mais de 80% no recibo de água? Ô, Embasa, vamos resolver esse problema, tá? Aqui na... Ó, ouça aí.
O descaso da Embasa, viu? O descaso da Embasa. Repare só. Já tem mais de 15... Já tem uns 15 dias que isso é esgoto aqui, tá aqui, ó. Ao céu aberto aqui, ó. Fezes aqui, tá vendo? Sendo jogada aqui na rua, na rua... Resultado, o cidadão paga caro, 80% do valor da água, ele paga de esgoto. Tá aqui, o que a Embasa tá fazendo aqui, ó?
Então a Embasa tá aí, né? Entrada aqui do bairro Teotônio Vilela, os moradores pedindo pra resolver esse problema. Aqui no vídeo você vê claramente, né, Marcos? A situação, né?
É verdade.
Triste isso aqui, nem parece que... Parece que você mora numa cidade, né? Pelo amor de Deus, gente. Ô Embasa, vamos resolver esse problema aí no Teotônio Vilela também, tá? É, cadê? Tem um pedido aqui de um ouvinte informando que perdeu os documentos em Uruçuca. É o Gabriel Souza Evangelista. Gabriel Souza Evangelista perdeu os documentos em Uruçuca. É o DDD 77, é isso? Do celular? 98851-3452. 77 o DDD, 98851-3452. É o Gabriel Souza Evangelista, que perdeu os documentos em Uruçuca. É, vamos lá, Marcos, tem mais mensagem aí de ouvintes no WhatsApp?
Tem no WhatsApp, tem na nossa fanpage também, Kátia. É, olha, boa tarde, Kátia. Marcos, manda um abraço para minha mãe, Marilene, meu pai, Bobô, e seu Edgar, né, e Dona Maria. Eles estão ligados no Jornal do Meio Dia. Também a Vilma Mil Milhões, manda boa tarde, ela de Uruçuca. O João Esteves... É, que mora no Banco da Vitória, mas está em Caraguatatuba, em São Paulo. Um abraço para você.
Olha que legal.
É, a Alieda Barbosa, tem a Gisele Batista também. Sempre com aglomeração, então esse negócio é muito triste. A gente pega a fiscalização da prefeitura para fazer isso, a gente paga, né? Então as pessoas deveriam dar exemplo, né? Mudar. A Gisele reclamando das aglomerações. Pelo nosso WhatsApp, Augusto, né? Fui no posto da Conquista. Um rapaz que atende lá falou: o pessoal vai marcar exame em abril. Por que será? Gostaria de saber.
Nossa,
posto
em abril.
Posto de saúde da Conquista.
Em Ilhéus, isso, viu, isso. Minha gente? Não é no fim do mundo, não. Nossa senhora, em abril ainda. É a pessoa que estiver sentindo alguma coisa, tem que aguentar a onda aí, né? Segura, pede ao organismo para segurar a onda, que só em abril para ele fazer a consulta. Triste realidade, hein, Secretaria de Saúde de Ilhéus? Pelo amor de Deus. Mais mensagem, Marcos?
Tem sim, a Mileide de Uruçuca, olha, fui testada positivo para Covid, depois de quase 15 dias já em casa, saiu o resultado, e por isso tive que ficar mais 10 dias em casa. A minha pergunta é, se eu testei positivo, tenho 4 pessoas em casa, não era para eles fazer o teste também? Mas não só isolaram a gente em casa, né? Não deram nenhuma assistência. Ninguém da saúde me liga, não tomei medicamento, simplesmente estou em casa. E na minha opinião é muita falta de compromisso, né? Conosco. Além disso, só sei que testei positivo por uma ligação, porque não me entregaram o exame. A Mileide agradece.
Ok, complicado, viu? Ai, ai. Mais mensagem?
Kátia manda alô para Célia, né, e Thaís, todos do Japu na sintonia.
Um abraço para a galera do Japu em Ilhéus, acompanhando o Jornal do Meio Dia.
O mecânico Derinho também está acompanhando.
Obrigada, Derinho.
Boa tarde, Kátia, Marcos, vocês estão de parabéns. Estou na escuta, mando alô para minha família, né? Lima, obrigada. Rosa Lima, da Avenida Esperança.
Um abraço, Rosa Lima, da Avenida Esperança e todos aí da Avenida Esperança que estão sempre acompanhando a gente. Seu Pintadinho, cadê o senhor? Tudo jóia? Tem acompanhado o Jornal do Meio Dia. Mandar um abraço para Camila Bispo também. Está sempre sintonizada. Quem mais, Marcos?
A pessoa que não quer se identificar, dizem que não é para ter aglomeração e mandam fechar os bares. E o que dizer dos fins de semana em Sabaituba, na Beira Rio, né? Tem funk, batidão, paredão, pode? Cadê a fiscalização?
Tudo ão, né? Tudo grandão. Ão. E fiscalização, que é bom, nada, né? É por isso que eu digo, né? Eu acho que cada gestão municipal aí tem que se preocupar com essas fiscalizações também. Né? Não fica, cuidado, não pode abrir o bar aqui na avenida tal, no centro tal, porque se juntar muita gente, não tem UTI para todo mundo. Ué, mas em Sabaituba pode? Não entendo isso. Não entendo isso. Sinceramente. Não entra na minha cabeça, viu? É coisa, me deixe.
Um ouvinte pergunta aqui também, Kátia. Quero saber quando as pessoas com problemas respiratórios vão tomar a vacina, porque até agora nada, né? Deveria ser um idoso normal. Não entendi bem.
Talvez ele quer dizer assim, é idoso, já deve tomar vacina, independente da idade. Será que é isso?
Se tiver problemas respiratórios, deveria ter uma prioridade, né?
Eu concordo, né? Mas é o Ministério da Saúde que faz essas prioridades aí. Tipo, se chegasse vacina mais rápido, mais vacinas, mais rápido, de repente esses idosos todos já deveriam estar vacinados. Agora, infelizmente, na Bahia, tem município aí que não vacinou idoso nem de 80 anos. Misericórdia.
Mais ouvinte aqui reclamando de Sambaituba, né? Que fim de semana parece que não existe Covid, porque os bares funcionam normalmente, paredões nas praças e aí, pede providências.
Aonde é isso?
Sambaituba.
Aí, ó. Sambaituba, minha gente. Misericórdia. Prefeitura de Ilhéus, toma alguma providência. Essa situação de Sambaituba não é desse fim de semana. Vem tendo pra quase sempre. E ninguém faz nada, gente. O povo não tem consciência, vai lá pra aglomeração, chega lá, acabando com tudo. Encerra a aglomeração, leva todo mundo aí para a delegacia para ver se sossega o facho. Pelo amor de Deus, viu? Me deixe, viu? Até Gabigol estava na aglomeração lá na festa, lá no cassino, lá foi levado para a delegacia para ser ouvido. Fica esse povo aqui não pode também. Pô, eu me poupe, viu? Olha, eu acho que não deve ter truculência, mas fazer cumprir aí o que é correto, né? Tem que acabar com essas aglomerações aí, não rola não, viu? 12 horas e 49 minutos, temos um ouvinte na linha, né? Boa tarde, quem fala e de onde?
Sou eu, sou uma pessoa que mora aqui na rodovia Ilhéus Buerarema.
Sim.
Então, estou te pedindo, por favor, para você fazer um favor de falar com esses despachantes aí do terminal, que hoje no horário de 10 horas, Vinha uma criança passando mal dentro do ônibus. Não tinha um lugar para essa criança sentar. Nossa. Foi preciso que a avó segurasse essa criança no colo para não desmaiar. O ônibus super lotado. Só tem um ônibus que sobe nesse horário de 10 horas. Onde é que esses transportes estão?
É o transporte coletivo de Ilhéus, né, minha
que faz,
senhora?
Que faz a linha de Santo Antônio, de Couto, Santo Antônio, enfim.
Lotado.
Só isso, minha filha. Muito tá obrigado. Bom. Uma boa tarde para você e seu companheiro de jornada.
Muito obrigada. Nós agradecemos. Tá vendo aí, Marcos? Ônibus super lotado, ônibus coletivo em Ilhéus. Isso pode, Marcos?
Essa é a realidade do transporte público em Ilhéus. Os ônibus, né, em tempo de pandemia.
Não tem 100% da frota rodando, e aí fica desse jeito, né? E aí você não vê a prefeitura tomar uma providência. Eu não entendo, gente. Uma pizzaria não pode funcionar com todos os protocolos de segurança. Um restaurante à noite. Mas os ônibus podem estar lotados dia e noite no município de Ilhéus. Alguém me explica aí qual a lógica disso, pelo amor de Deus? Misericórdia. Todos os dias as pessoas reclamam, e eu vejo também nas ruas, os ônibus lotados, Marcos. Aglomeração no ônibus.
A prestação de um serviço inadequado, que deveria ser fiscalizado pela prefeitura, que pode valer a vida da pessoa que está usando.
Eu não acho que seja uma fiscalização difícil de se fazer, não. Está faltando boa vontade, viu, prefeito de Ilhéus? Está faltando. E preocupação com o próximo. 12 horas e 51 minutos, temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala? E de onde?
Boa tarde, aqui é Girlane, aqui do Banco da Vitória.
Pois não, Girlane?
Olha só, eu quero fazer uma reclamação a respeito do atendimento na central de Covid.
Sim.
Agora, no dia 25, eu também testei positivo e por duas vezes eu precisei ir lá para ter um atendimento. Porém, no meu segundo atendimento que eu fui, o médico veio me passar uma medicação e me falou assim, o povo toma muito para tratar dor de dente. Eu já me encontrava numa situação inflamatória, com falta de ar, com dores nas costas e entre outros sintomas. E ele, ao invés de me passar um antibiótico, uma medicação para tratar a infecção que eu já estava do vírus, veio me passar nimesulida.
Um anti-inflamatório que realmente usam mais para dor de dente.
Ele não soube nem me explicar nada, só me disse isso.
O que é
isso? O povo toma pra dor de dente.
Ele que
e logo em seguida, que ele me atendeu, ele saiu, entrou na ambulância e o povo ficou lá à mercê. Muita gente foi embora.
Meu Deus.
Porque disseram que ele só ia voltar 10 horas da noite.
Nossa.
Então o povo realmente está sofrendo aqui em Leus.
Isso no dia 25 de fevereiro?
Dia 25, eu comecei sintomas, mas o meu atendimento foi no dia 1º.
1º de março.
1º dos 3, foi. Doutor Antônio.
Vamos questionar isso aí, a direção da Central Covid, tá bom?
Por favor, Kátia, ajude o povo de Ilhéus, porque o povo está precisando.
Tá certo, minha querida. Melhoras para você aí, se cuide.
Obrigada.
Olha a direção aí da Central Covid. A gente precisa conversar, né, sobre isso, entender. Eu não acredito que ela ligaria para esse programa para falar ao vivo, Marcos, inventando história.
De forma alguma.
Né? Tá bem claro aí que ela está revoltada, indignada com esse desserviço. Que isso não foi uma prestação de serviço normal. Isso não foi um atendimento normal. Porque hoje a gente sabe que o vírus da Covid, né, a Covid-19, é um monstro invisível que a saúde vem enfrentando nesse país. No início foi muito difícil para poder diagnosticar e medicar. Mas nesse um ano de pandemia, Marcos, aqui no sul da Bahia, a gente escuta de diversos médicos como eles já estão tratando as pessoas. Já evoluiu tanto a forma de tratar que nós já temos em Itabuna, no Hospital Calixto Midlet, no Hospital de Base, até um capacete especial, Marcos, para as pessoas que estão em situação grave na UTI, já para ajudar lá na respiração, no tratamento. E aí o médico não saber, na Central Covid em Ilhéus, como medicar, ele passou um nimesulida para quem já estava até com falta de ar, por conta da Covid-19, diagnosticada, confirmada, desde o dia 25? Pelo amor de Deus, Marcos Vezil, o que está acontecendo? Será que é por isso que tem gente morrendo demais? Minha Nossa Senhora, olha, é difícil, viu? Muito difícil. E aí já viu, né? Falou, tocou no nome Central Covid, começa a chover de mensagem. O povo já está ali indignado já. Triste, viu, secretário de saúde de Ilhéus? Pelo amor de Deus. Nós vamos, enquanto a Cauana aciona nosso repórter Coutinho Neto, a gente vai trazer os números da Covid aqui da Bahia, tá? Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 80 mortes por Covid-19, foram registrados dos 2.916 casos novos. Desde o início da pandemia, o estado já soma 13.239 mortos. 13.239 mortes por conta da Covid-19, tá? Infelizmente. Das 15 horas, né, de domingo, né, 3 da tarde de domingo, ontem, a Bahia vacinou, até ontem, né? Vacinou 685.477 pessoas, sendo que 261.256 receberam a segunda dose da vacina. Muitos baianos ainda precisam vacinar, o governo já comprou aí, né, a vacina Sputnik V, assinou contrato de compra, logo, logo acho que a gente vai ter a ideia de quando chega essas vacinas, tomara que cheguem mesmo, né, não aconteça como foi com os respiradores, né, governador Rui Costa, que nem respirador e nem dinheiro. Bem, o repórter Coutinho Neto está na linha, são 12 horas e 56 minutos e vai trazer mais informações para nós no setor policial, né, Coutinho?
Verdade, Kátia, muito obrigado mais uma vez. Retornamos com novas notícias de polícia, abrangendo agora a nossa grande região e também a nossa grande Bahia. No município de Belmonte, 4 criminosos armados e encapuzados invadiram um bar e executaram o proprietário do estabelecimento comercial. Identificado pelo prenome de Raimundo Gonçalves da Cruz, 59 anos de idade, popularmente conhecido na localidade como Sapô. Segundo depoimentos do local, a vítima estava na porta do bar quando os criminosos entraram rapidamente pelo portão da frente, chegando, atirando. Sapo tentou correr para dentro do bar, mas não acabou conseguindo fugir dos disparos dos 4 assassinos. Ainda, violência em Belmonte. Também outro homicídio foi registrado neste final de semana, nas últimas horas. Na madrugada do último sábado, 4 criminosos invadiram uma casa localizada no bairro de Viseira e executaram a tiros de um adolescente de apenas 17 anos de idade, identificado pelo nome de Wenderson Mota Ivo. Segundo informações, no momento do homicídio, a vítima, que é trabalhador rural, dormia com a família de sua esposa na casa da sogra quando foi surpreendida. O Wenderson ainda tentou se esconder atrás de um guarda-roupa, mas foi encontrado pelos assassinos executados de maneira cruel, com 9 disparos de arma de fogo. O Wenderson era trabalhador e a família disse que ele não tinha passagem, nenhuma ligação com o tráfico de drogas. Um acidente fatal aconteceu no extremo sul da Bahia. Um acidente tipo catastrófico aconteceu no início da noite de ontem, domingo, por volta das 7 horas, na BA 290, o posto do Vila. O veículo saldeiro de placa policial, CJ2444, não era ocupado por 4 pessoas. Os netos, a Teixeira de Freitas, quando o motorista perdeu o controle do várias vezes e ainda saindo da pista. As vítimas fatais foram identificadas como sendo o motorista de aplicativo João Pessoa Marcelo dos Santos. Ele estava no momento do acidente conduzindo o veículo e o carona que vinha no banco da frente, Eli Rodrigues, 62 anos de idade, morador do bairro Paulino Verde, em Teixeira de Freitas. Eli era empresário do ramo de cosméticos. Os dois feridos, que ainda não foram identificados, mas segundo informações, uma das vítimas seria a própria e outro é um amigo, é da família. Os 4 estavam em uma cachoeira no município de Itaguaí, ainda em Teixeira de Freitas, na prisão de um homem, aconteceu na região central na última sexta-feira, quando uma equipe policial avistou um homem entrando à unidade dos Correios em Freitas para receber e retirar uma encomenda. Até aí tudo bem. Assim que retirou a encomenda, o suspeito já estava sendo monitorado por agente da Delegacia de Polícia Federal de Porto Seguro, recebeu voz de prisão. O suspeito foi preso em flagrante pela prática de crime de uso de moeda falsa. No interior do envelope constavam 10 notas de R$100 falsas. Trata-se de Messivaldo Cordeiro da Rocha, que foi autuado no artigo 289 do Código Penal Brasileiro. Segundo informações ainda, este envelope, esta encomenda, teve como seu destino de origem na cidade de Belo Horizonte. Interessante, o presidente Isaías Lira de Oliveira, 17 anos de idade, ele foi batido ontem à tarde. Segundo o sargento Bispo, uma testemunha informou que 3 homens em um veículo Corolla branco se aproximaram da vítima e efetuaram disparos. A informação é de que a vítima estava chegando em casa quando os criminosos abordaram e atiraram. Portanto, para você, Kátia Gomes, você, Marcos Bezerra, você do Jornal do Meio Dia, este foi o nosso giro para a bordo da sua viatura da 102,9, com as notícias de polícia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes aqui, meu boa tarde, e também boa tarde para você, Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna na edição de amanhã, né, do JMD.
Boa tarde, Coutinho.
Deixa eu mandar um beijão aqui pra Luana, do restaurante Mamilo na Brasa, pra Lucy. Luana, daqui a pouco eu respondo sua mensagem aí. Um abraço também pra seu Antônio aí, do restaurante Mamilo na Brasa. O Marcos Coutinho me enviou aqui uma informação que eu achei interessante, então a gente não posso deixar de divulgar aqui pros nossos ouvintes. É que o Departamento Estadual de Trânsito, Detran Bahia, encaminhou ofício ao Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, solicitando, solicitando a suspensão dos prazos dos processos de habilitação e veículos na Bahia com efeito retroativo a 1º de março, por causa do momento crítico da Covid-19 no estado. No documento foram informadas as medidas restritivas adotadas pelo governo baiano para conter o avanço da doença, que inclui a interrupção dos serviços do Detran em Salvador e região metropolitana até sábado, dia 20. Como o Detran Bahia deixou de funcionar o cumprimento dos prazos da carteira de habilitação CNH e do registro de veículos, ficou comprometido, o que levou o órgão estadual a provocar o Denatran com o objetivo de evitar que os baianos sejam prejudicados. E aí, o diretor-geral do Detran Bahia, o Rodrigo Pimentel, disse o seguinte: já tínhamos manifestado nossa posição por meio da Associação Nacional dos Detrans, tá? Mas achamos melhor reforçar com um documento próprio o pedido de suspensão dos prazos na Bahia. Seria uma medida temporária neste período em que precisamos unir esforços contra a pandemia. Se foi feito no ano passado, pode ser repetido agora. Esperamos que o Denatran seja sensível à nossa solicitação, disse o diretor-geral do Detran Bahia, o Rodrigo Pimentel. Então a gente vai aguardar, né, Marcos, para saber se o Denatran vai acatar aí esse pedido do Detran Bahia, solicitando que os prazos da CNH e registro de veículos sejam suspensos, né? Porque está comprometido, né, o trabalho, né, do pessoal do Detran. Um negócio complicado. Essa pandemia bagunçou muito, né, a vida das pessoas. Tem muita gente com CNH vencida, esperando aí para poder renovar e não consegue. É um negócio complicado, né?
Sim, sim.
Preocupante. Aí tá chegando, se aproximando a data de vencer da gente, a gente já fica preocupado, né? Bem, tem alguma mensagem no WhatsApp ou podemos ir direto para o noticiário nacional, Marcos Bezerra?
Boa tarde, Kátia Gomes. Sou Josiane de Uruçuca. Mando um abraço para meu pai Edmundo, da Fazenda Rio Branco, e para minha mãe, Lene, e para minha amiga Mirelle, que estão ligadinhos aí no Jornal do Meio Dia.
Então, um abraço para esse pessoal aí da Fazenda.
Epa, já pulou aqui.
Em Uruçuca.
Lá de Uruçuca.
Ai, Marcos já falou o nome de todo mundo. Um abraço para vocês.
Kátia, boa tarde. Manda alô para minha família, o Ricardo, Enzo, João e Ricardo Filho, né, lá em São José, em Leos. Anne que está pedindo aí.
Pronto, um abraço para todo mundo em São José aí, viu, Anne? Um abraço. Tudo ok? Finalizou? Então pronto, a gente vai para a última notícia de hoje no Noticiário Nacional. É uma entrevista aí do vice-diretor da OMS, tá? Ele falou que a vacina não resolverá a pandemia a curto prazo no Brasil. Ele concedeu essa entrevista à CNN hoje e falou sobre esse assunto, né, Marcos?
Sim. O Brasil teve na última semana os piores dias desde o início da pandemia do coronavírus. São recordes de pessoas mortas e com hospitais entrando em colapso em diferentes regiões do país. Diante dessa situação, Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, chegou a dizer que o Brasil precisa levar muito a sério a pandemia. Em entrevista à CNN, né, nesta segunda-feira, a vice-diretora da OMS, a Mariângela Simão, afirmou que as vacinas contra o novo coronavírus não vão resolver a pandemia no Brasil a curto prazo e ressaltou a importância das medidas sanitárias para conter o avanço da doença. A evolução da pandemia no Brasil está acontecendo no momento em que a gente está vendo uma diminuição de casos em outros países do mundo, o que evidencia duas coisas. Ninguém pode baixar a guarda e agora que vamos ter uma crescente no número de vacinas chegando nos países, e no Brasil não é diferente, não se pode criar uma falsa sensação de segurança de que as vacinas vão resolver a pandemia, porque não vão resolver a curto prazo, disse Mariângela. Isso porque, segundo a especialista, os imunizantes que estão no mercado ajudam a diminuir a mortalidade e a doença severa. Mariângela também enfatizou que, mais do que nunca, devemos seguir as regras sanitárias que já conhecemos. Ou seja, o coronavírus é um vírus que transmite de pessoa para pessoa e, portanto, devemos evitar aglomerações e sempre utilizarmos máscara. Higienizar sempre as mãos com água e sabão e álcool em gel também é uma medida essencial. Ela também cobrou uma maior homogeneização das políticas públicas. As mensagens têm que ser as mesmas no território inteiro. O país precisa de medidas que sejam tomadas universalmente por todo o sistema de saúde nas suas diferentes instâncias, porque hoje as mensagens são diferentes dependendo do estado e dos profissionais da saúde.
Pois é, e quando ela fala que a vacina não resolverá a pandemia a curto prazo no Brasil, vale lembrar que você, ao tomar a vacina, primeira, segunda dose, tem que continuar os cuidados. Tem muita gente achando, Marcos, que depois de tomar as vacinas, vai poder viver a vida normalmente, se aglomerar e tal. E não é assim,
não,
né?
É assim não, hein?
Nós não temos vacina com 100% de eficácia, tá? Então, os cuidados continuam e é uma situação delicada. Os profissionais de saúde estão cansados demais, né, de tanto trabalho. Você chega em hospital, quem vê de perto já me disse isso, Marcos, já vi um profissional, uma enfermeira cuidando de 10 pessoas ao mesmo tempo, naquela correria, médico na loucura, sabe? Eles estão sobrecarregados. A gente sabe que nesse país, vale ressaltar, o Ministério da Saúde, né, enviou dinheiro demais para os estados e municípios. E a quantidade de dinheiro que foi desviado nesse país, tá? Em vez de comprar o respirador, de montar as UTIs, teve estado aí que comprou respirador em empresa de vinho, Marcos Bezerra. Pelo amor de Deus, que país é esse que um prefeito, um governador desvia o dinheiro ao invés de salvar vidas? Pelo amor de Deus, gente, acordem. Faça cada um a sua parte, se a gente não se unir. Esse barco, esse navio que nós todos estamos, porque nós estamos no mesmo navio, ele vai afundar. E aí? E aí? Vocês estão achando que você vai poder pular e vai ter o bote para você se salvar? Não é assim, não. A situação é bem grave.
Verdade.
Muito grave. Se cuidem o máximo. Nós estamos vivendo um novo normal. O que é isso? Você tem que ir trabalhar de máscara. Terminou seu trabalho? Vá para casa. Você precisa ir fazer suas compras, você vai com todos os protocolos, mantendo os protocolos de sanitários, assim como os lojistas estão. O lojista precisa vender para manter os empregos e a sua sobrevivência. E assim vai. Agora, fazer aglomeração à toa? Para. Tenha santa consciência, pelo amor de Deus. Todo mundo já sabe dos cuidados, né, Marcos? Como é que funciona, né?
A gente acha que sim, né?
Informação tem demais, né? Pelo amor de Deus. Olha, nós vamos finalizar aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de março, e foi um oferecimento da rede UniFTC. Inscreva-se e movimente seu futuro em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Nessa semana, de 15, hoje, até dia 19, a Supermoda está com descontos que você merece. 15% à vista, 10% a prazo, 5% no crediário. E nas compras acima de R$100 por delivery, a entrega é grátis. Olha, Supermoda da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Não percam. Agradecemos a sua audiência, desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Se cuidem, tá? E se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde, Marcos, bom descanso e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, boa tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Amanhã voltaremos, daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.